FIFA não precisa dessa lógica. Pelo contrário, ela saiu da Copa do Mundo com os bolsos lotados de dinheiro. Então ela não precisa criar um braço comercial para faturar mais. Do jeito que ela está hoje, ela vem ganhando cada vez mais receita ano a ano, e essa Copa do Mundo estourou de toda qualquer índice histórico da FIFA. Então, o grande problema que eu vi ali foi o Infantino provavelmente estava ciente de tudo que ele fosse querer fazer, ele ia fazer de qualquer jeito, como ele conseguiu em relação tanto ao Mundial de Clubes de 2025, né, um super grande, os europeus já estavam descontentes ali por jogar muito e tudo mais. E aí acho que faltou ele perceber a questão política. E esse talvez seja a grande crítica que a gente faz aos antigos dirigentes, que eles pensavam muito na política e menos na bola. E o Infantino não, ele pensou quase nada na política e pensou muito no dinheiro. E não pensou na bola também. É aquela velha história, né? E aí que foi, já vinha o caso do Balogun e de ter tirado o cartão amarelo para ele, o cartão vermelho para ele na Copa, aquilo já tinha arranhado demais o Infantino para a UEFA. E essa foi a gotinha que transbordou ali o copo, que já estava bem cheio para ele, né? Então, quando vem essa história, a UEFA é a primeira, rapidamente ela já se manifesta, mas a Confederação Asiática também se manifestou, logo depois a Confederação da CONCACAF, que, ou seja, da América do Norte, também se manifestou, e a última que foi se manifestar, um pouquinho antes da FIFA soltar a nota oficial, né? E é curioso a gente ver, porque a FIFA solta as notas dizendo, uma declaração do presidente. Então, nem dentro da FIFA tinha consenso a favor dessa ideia, que foi o que aconteceu na sexta-feira. Durante sexta-feira foi um castelo se desmoronando ali, sim, ao mesmo tempo, né?
Gente,
cada hora um era um assessor. O assessor pediu demissão, depois o vice-presidente da FIFA falou, olha, durante meses eu vi coisas aqui que daria um livro, mas essa de agora é a gota d'água, eu tô indo embora, né? E ele sempre disse, é um projeto de um homem só. E aí que eu acho que é a frase, né, que resume. É o projeto de um homem só, não era a FIFA, era o Infantino que queria fazer aquilo.
E aí, Eric, tem um outro ponto que é o seguinte: é a segunda vez no intervalo relativamente curto de tempo que o futebol se aproxima de um ponto de ruptura. A outra foi no projeto de criação da Superliga Europeia em 2021, que era basicamente você trocar, ao invés do Real Madrid jogar 30 jogos de campeonato espanhol, onde ele é muito melhor do que os outros, ele disputa uma liga ali com o Manchester City, com o PSG, enfim, com o Bayern de Munique. E que também, na época, teve uma reação muito forte da UEFA, de times, essa discussão sobre o que é o futebol, a quem pertence o jogo. A gente pode dizer, fazendo uma metáfora com o futebol, que o sistema defensivo do futebol, como ele é hoje, está conseguindo afastar essas bolas, mas a gente pode dizer também que é o seguinte: os caras estão cruzando bola na área o tempo todo, uma hora essa bola vai entrar. Nós estamos perto de um ponto de ruptura do futebol como nós conhecemos hoje?
Eu acho que existe um movimento muito forte, porque também pós-pandemia, a área de entretenimento, seja shows, esporte, lazer, turismo, viagem, enfim, foram áreas que cresceram demais em demanda. As pessoas, se antes elas tinham, né? E aí é uma ruptura nossa como sociedade, né? Se antes a gente guardava o dinheiro pensando numa aposentadoria, num futuro, a pandemia meio que quebrou essa lógica, né? Que durante décadas foi colocada na nossa cabeça, de que, peraí, mas se de um dia para a noite eu tiver que fechar tudo e pode morrer pessoa e tudo mais, então não tem sentido eu ficar guardando e esperando algum momento. Então a gente tem visto um crescimento muito grande de você ir viver a vida, né? E isso significa gastar dinheiro com lazer. O esporte, né, e o futebol é gastar o dinheiro com lazer. Então, o que os investidores foram perceber, quem tem o dinheiro ali para investir em outros negócios, é que o futebol. E aí, os americanos perceberam que o futebol é uma barreira. Se a NBA, a NFL e tudo mais são lugares que têm uma restrição, vamos dizer assim, de você atuar, porque não são esportes consolidados mundialmente, quando você vai para o futebol, não existe barreira, né? E a Copa do Mundo agora provou isso, né? O mundo inteiro consumindo futebol ali por 40 dias. Então, os investidores olharam no futebol a grande oportunidade de você conversar com o mundo inteiro e ter retorno com isso, né? Você tem um retorno financeiro com isso. Então, por isso, também houve essa enxurrada de interesse em se investir em projetos do futebol. E recentemente, a gente vê crescendo cada vez mais o interesse de grandes fundos de investimento americano em comprar participações no futebol, que era algo que antes eles iam investir na NFL, iam investir na NBA, iam investir na Major League Baseball, o que fosse. Mas agora eles olharam o futebol e falaram: peraí, isso daqui é uma NBA, ou até como o Trump foi convencido pelo Infantino, são 100 Super Bowls em um intervalo de uma semana, né? Você realiza numa Copa do Mundo. Então, quando você percebe o potencial de negócio, você quer entrar. Só que o futebol, e eu sempre brinco, o esporte em geral, ele é uma das coisas mais tradicionalistas que existe. Ele é baseado na tradição, né? Por exemplo, um ferrenho crítico dessa ideia de dividir em quatro tempos o jogo de futebol.
Sim.
Porque para mim ele muda completamente o que é o jogo. Ele transforma o jogo de um jeito que não existe. Então, assim, quando você começa a ter essas interferências que vão tirar um pouco da essência do jogo, aí é muito difícil você conseguir quebrar. E o futebol, e aí principalmente a UEFA nesse caso, consegue ter uma autossuficiência, porque ele gera dinheiro suficiente para existir do jeito que ele é. Então a UEFA, como ela é uma entidade muito poderosa financeiramente, ela pode chegar e falar: você ficou louco, Infantino, desculpa, isso aqui eu não vou fazer. Não me interessa esse dinheiro eu não preciso dele. E aí é onde você começa a ter, vamos dizer, a defesa ainda está protegida e segura para poder tirar essas bolas da área ali. Mas se você tiver fraqueza comercial, né, para algumas entidades, para algumas federações e tudo mais, você vai abrir espaço para que venha um interesse financeiro acima do interesse da essência do jogo. E eu acho que é esse o ponto que a gente tem que discutir. A essência do jogo, ela precisa ser sempre preservada. Porque o melhor negócio que pode existir para o futebol é ele continuar a ser um jogo de futebol muito legal para todo mundo ver, imprevisível e tudo mais.
Eric Betting, fundador e CEO da Máquina do Esporte, a porta de saída para o Infantino dentro da FIFA ainda, assim, o que que ele tem vamos colocar no que é o melhor caso possível para ele nesse momento, que eu acho que nem é voltar essa ideia, porque essa ideia não vai emplacar, mas assim, para que as pessoas meio que esqueçam esse negócio aí e ele volte ao ponto no qual ele estava antes de apresentar essa ideia, que eu acho que é o melhor que pode acontecer para ele nesse momento.
O grande ponto que eu vejo aqui de dificuldade que tem para ele hoje é que dentro da UEFA não há mais nenhuma convicção de que ele é o próximo cara, é o cara para continuar à frente desse negócio. E a UEFA é a sede da próxima Copa do Mundo, praticamente, né? Você tem Portugal e Espanha como sede da Copa junto com Marrocos. Então, esse já é um primeiro ponto. Eu acho que ele já traz uma dificuldade de convencimento. Eu considero que quando a Conmebol, na sexta-feira, fim do dia ali, anuncia que ela também é contra o projeto, é ali que ele perdeu talvez o último grande aliado que ele teria para poder se manter com força dentro da FIFA. O grande problema que existe é que, dentro da FIFA, dos executivos que trabalham no dia a dia da entidade, que fazem os eventos acontecer e tudo mais, existe uma insatisfação enorme com o jeito dele comandar as coisas. Isso eu falo por conversar com gente de dentro da FIFA e eles falarem isso. Falar: a gente tem saudades da época do Blatter. E por
Vixe.
quê? Porque o Blatter era. Mas o Blatter era um dirigente que, para porta para dentro, e se você for lembrar, geralmente o Blatter criava brigas com os países sedes. A gente estava lembrando agora há pouquinho dos 10 anos de Olimpíadas, são 12 de Copa do Mundo aqui no Brasil. O Blatter brigava com o país sede dizendo: a Copa é da FIFA. Ela acontece nesse país. Então, o Blatter tinha uma defesa da FIFA, da porta para dentro, muito grande. E ele dava aos funcionários dele autonomia para tocar as coisas e fazer ela acontecer. E com o Infantino está sendo meio que um processo inverso. Ele quer que os caras façam o que tem na cabeça dele. E aí entra um choque. Então, assim, eu acho que nem dentro da FIFA o Infantino tem defensores. E ficou claro na sexta-feira quando o vice-presidente da FIFA chega e fala assim: essa ideia é de um cara só, não é da FIFA. É, para um vice-presidente dele, para um dos principais executivos falar isso, é que a batata assou ali dentro. E ele publicamente se coloca contra, né? Então, assim, eu acho difícil, e essas próximas dias aqui vão ser, acho que, emblemáticos para isso, porque a gente vai ter, acho que em novembro tem que ser apresentada a candidatura, se eu não me engano, de presidência para a próxima. Para o próximo ciclo, que aí a eleição é em março, e se bobear, não lembro agora de cabeça, mas deve acontecer até perto do momento de Copa do Mundo Feminino aqui no Brasil. É bem possível que nem ele seja o presidente durante a Copa Feminina. porque aí já tem a transição, se eu não me engano, é em março, que é o Congresso que define a presidência. E aí a gente tem um caminho que é, eu acho, provavelmente muito difícil que o Infantino apareça. Quem está aparecendo como, e desde o caso do Balogun, quem está aparecendo como o presidente possível da FIFA é o CEO do PSG, e aí isso se conecta com a história da Superliga, porque
Gente,
pronto, voltei,
voltou.
bateu no mudo aqui. O presidente do PSG, ele tem um nome impronunciável, assim, não é impronunciável, obviamente, mas eu nunca lembro ele de cabeça, mas
Nasser Al-Khelaifi, se eu não me engano,
isso,
isso.
exatamente, boa, boa, boa. O duro de escrever mais do que falar é isso, a gente não lembra o nome, a gente lembra como as letras se embaralham. Mas ele é um cara que apareceu na história da Superliga como alguém que reorganizou todo mundo politicamente, e fez a ideia da Superliga Europeia abaixar de temperatura. E agora ele está sendo bem colocado por todo mundo da UEFA como o próximo candidato a presidente da FIFA. E ele é um cara que está próximo do Catar, e a Copa de 2034 vai para o Oriente Médio. Ele é um cara que está próximo de toda a UEFA. Ele é um cara que tem um trânsito político muito grande. Então eu vejo muito possivelmente o Infantino tendo que deixar a cadeira dele. Acho pouco provável que ele vá conseguir retomar a credibilidade dele de falar assim: não, gente, tudo bem, eu desci aqui do salto, vamos voltar, deixa o futebol desse jeito e tal. Ele já estava falando de 64 seleções, né? Nem terminou 48 e já queria 64. Então eu acho difícil.
Eric Betting, CEO e fundador da Máquina do Esporte, sabe tudo de marketing esportivo. Obrigado pela participação no Debate da Bola. Até a próxima, hein?
Eu que agradeço, Dai. Espero poder falar de bola depois um pouquinho.
Tomara, tomara. Vamos ver se o Infantino deixa. 11h53.
O lado B da bola.
Oferecimento. Mecânico amigo. Só use peças de qualidade premium. Morro e amortecedores. Axios, Verodo e Champion. Dia dos Pais é com a Vonder.
Para dizer que hoje nós temos campeonatos amistosos internacionais, né? O Sevilla venceu o Trash da Holanda agora de manhã por 1-0. Amistoso neerlandês, o Ajax venceu o Volendam por 3-1. Estão jogando agora Feyenoord e Atalanta, 1-1. 3 da tarde tem Galatasaray e Rennes. E às 5 da tarde, duelo inglês entre Liverpool e Leeds United, é a pré-temporada dos times europeus. Intervalo 11h54.
O lado B da bola.
Oferecimento. Mecânico amigo. Só use peças de qualidade premium. Morro e amortecedores. Axios, Verodo e Champion. Dia dos Pais é com a Vonder.
No episódio desta semana do CBN Professional, eu, Thiago Barbosa e a Estela Campos do Valor conversamos com a CEO e fundadora da Vitude, uma plataforma que ajuda grandes empresas a desenvolver programas de saúde mental para os seus colaboradores. Tatiana Pimenta é uma engenheira civil que viveu um momento de crise durante a Operação Lava Jato e arriscou ao mudar completamente de área.
Saúde, mas você é engenheira civil. Falei, então, acabei de passar por este processo aqui, meu pai teve câncer, eu achei super esquisito que ninguém falava comigo online, e eu fiquei pensando por que as pessoas não conseguem acessar algumas soluções.
Tatiana Pimenta conta no episódio como conseguiu fazer negociações importantes para o negócio e também como transformou situações difíceis na vida pessoal em uma grande oportunidade. Ouça o CBN Professional no YouTube, no Spotify, na CBN, no Valor ou no seu aplicativo de podcasts preferido. A cada segunda-feira, um novo episódio.
As principais notícias do dia, no Brasil e no mundo. Seu final de tarde com muita informação e reflexão. Sempre com leveza e bom humor. Débora Freitas e Carolina Moran trazem o que de fundamental você precisa saber. E contam diariamente com as análises de Vera Magalhães. Ponto Final, de segunda a sexta, na CBN.
CBN Esportes.
A Justiça do DF manteve a condenação de uma comerciante por injúria racial contra outra lojista durante uma discussão em uma feira de Taguatinga. O caso ocorreu em janeiro de 2025. Segundo o processo, durante a briga, a acusada chamou a vítima de macaca duas vezes. A ofensa foi presenciada por testemunhas e registrada em vídeo. A defesa pediu a absolvição ou a desclassificação do crime para injúria simples, mas os magistrados entenderam que ficou comprovada a intenção de ofender a vítima em razão da cor de pele. Os desembargadores também rejeitaram a tese de legítima defesa ao considerar que a reação da acusada foi desproporcional. Com a decisão unânime, foi mantida a condenação a 2 anos de reclusão em regime aberto, pena substituída por medidas restritivas de direitos, além do pagamento de 10 dias multa. Juliana Souza para a CBN.
CBN Esportes. CBN Esportes.
Acelerando em duas rodas. CBN Moto.
CBN Moto. Com Roberto Agreste.
Fala, Agreste.
Bom dia a você, Leonardo, e aos ouvintes do CBN Esportes. Ficamos 3 semanas sem corridas da MotoGP e tudo recomeçará no próximo final de semana com o Grande Prêmio da Inglaterra disputado em Silverstone. Há um forte interesse aí do que vai acontecer nesse Grande Prêmio, porque nós temos o campeonato mais intensamente disputado desde sempre. O campeonato da Moto Velocidade Mundial, ele é disputado desde 1949, muito tempo, né? E aí, nunca antes a gente teve tantos pilotos embolados na disputa da primeira colocação. O líder é o espanhol Jorge Martin da Aprilia, seguido por outra Aprilia do japonês Ayogura. Depois vem a lenda Mark Marquez, que se recuperou enormemente nessa temporada. Começou ela meio machucado e agora já está dominando total, como é do estilo dele. Depois vem aquele cara que liderou o campeonato no começo, o Marco Bezzecchi, que também de Aprilia. E aí mais outra Ducati com o Fabio Di Gianantonio. Desse primeiro colocado, Jorge Martin, até o Fabio Di Gianantonio, a gente tem só 24 pontos, nada de diferença, que pode ser descontado em uma única corrida. Então é essa intensidade de disputa que vai ser, a coisa interessante de verificar nessa segunda metade do campeonato. Outra coisa que ocupou aí a imprensa internacional especializada em motociclismo nessas semanas nas quais a gente não teve corrida foi a fofoca. Quem vai para o segundo lugar na equipe oficial Honda? O brasileiro Diogo Moreira ou o recém-contratado colombiano Davi Alonso? Davi Alonso assinou um contrato com a equipe HRC, a Honda Racing Corporation, e ele tem o mesmo status do Diogo Moreira, que também tem o mesmo contrato assinado no ano passado. Hoje, Diogo Moreira está na equipe satélite LCR junto com o francês Juan Zarco. Mas há quem diga que a equipe oficial é o lugar certo para ter um cara como ele, que é um fenômeno, que em 11 corridas pontuou 10 vezes e ocupa a 15ª colocação no Mundial. Ou seja, não haveria muito sentido colocar o estreante na equipe oficial. Porém, no meu modo de entender, de repente, se o Diogo Moreira ficar na equipe LCR, onde ele está agora, que é a equipe satélite, mas que tem o mesmo equipamento da equipe oficial, ele receberia menos pressão de resultados e poderia performar melhor. Enfim, é um ponto de interrogação para esse final da temporada. Tem gente que aposta Diogo Moreira na equipe oficial, tem gente que acha que vai ser o colombiano Davi Alonso. Na minha opinião, tanto faz. Há uma grande equipe, a Honda vai oferecer equipamento bom, tanto para a equipe satélite como, obviamente, para a equipe oficial. E essa é uma questão que a gente vai ver resolvida aí nas próximas semanas. Lembrando que o francês Fabio Quartararo foi contratado para ser o primeiro piloto da equipe oficial, visto que o Luca Marini e o Juan Mir, que eram os pilotos dessa equipe oficial da Honda na MotoGP, foram dispensados. É isso aí, Leonardo. Domingo que vem, Grande Prêmio da Inglaterra em Silverstone. E a gente volta aqui para contar o que aconteceu nessa retomada do Mundial de Moto Velocidade 2026.
Valeu, Agreste. Fica por aqui essa edição do CBN Esportes. Muito obrigado a você que esteve conosco. Obrigado ao Luiz Delboni na produção, Priscila Gubiotti nos trabalhos técnicos da mesa de som. CBN Esportes volta domingo que vem e a gente se encontra aqui em São Paulo e parte da rede logo mais a partir das 15h com o Futebol Globo CBN, Palmeiras e Fortaleza, Internacional e Corinthians. Agora vem aí o Repórter CBN e na sequência Petria Chaves com Revista CBN. Tchau!
CBN Esportes.
Oferecimento Mecânico Amigo. Só use peças de qualidade premium. Morro e Amortecedores, Axios, Ferodo e Champion. Dia dos Pais é com a Volder.
Repórter CBN.
De agosto de 2026, Michele Bolsonaro publicou em suas redes sociais uma foto em uma cama de hospital e agradeceu pelas orações e por todo o carinho na noite deste sábado. Ela esteve internada para uma bateria de exames para investigar enxaquecas recorrentes. Neste domingo acontece a convenção do PL, onde Michele e Bia Kicis devem lançar suas candidaturas ao Senado pelo Distrito Federal. O Irã negou neste domingo que tenha pedido aos Estados Unidos que não executem novos ataques contra seu território, contradizendo o presidente Donald Trump. Citando autoridades militares, a agência de notícias iraniana MER afirmou que a alegação de Trump não passava de uma nova mentira e que as forças armadas iranianas estavam em alerta máximo e prontas para qualquer eventualidade. Trump afirmou na noite de sábado que suspendeu novos ataques ao país, que teria poder militar inédito desde a Segunda Guerra Mundial, a pedido do Irã e de negociadores do Oriente Médio por conta de um suposto avanço nas negociações de paz na guerra contra o Irã, que já dura 5 meses. Segundo o líder americano, Israel seguiu a decisão de Washington. No horário de Brasília, 12h04.
Repórter CBN. As principais notícias do dia, a cada meia hora. Revista CBN. Apresentação, Petria Chaves.
12h05. Muito boa tarde para você. Seja bem-vindo e seja bem-vinda ao Revista CBN desse domingo. Hoje, dia 2 de agosto de 2026. Ficamos juntos até as 3 horas da tarde. Transmissão para todo o Brasil e, claro, para você que está nas mais diversas partes do mundo acompanhando o nosso noticiário pela internet. Ai, Petra, eu adoro a playlist do Revista CBN. A gente tem uma playlist aqui das músicas que iniciam e terminam o programa. Eu sempre deixo todas elas lá na playlist do Revista. Chama Playlist do Revista CBN no Spotify. E, além disso, tem também o podcast do Revista CBN com os cortes de todas as nossas entrevistas inspiradoras que passam por aqui. Nesse sábado, gente, tive várias estreias aqui e hoje não será diferente. Agosto vem com tudo pro Revista CBN. Afinal de contas, a gente não comemora aniversário de programa aqui, né? São muitos programas que tem aqui há anos na casa, mas eu assumi o Revista CBN num agosto. Então a gente pode dizer aí que essas estreias de quadros e colunistas é como se fosse um presente para mim e para você, que está acompanhando a gente pelas ondas do rádio, alguns há tantos anos, outros que vão se achegando, se aproxegando aí, acompanhando a nossa programação, participando sempre com uma participação gentil, conectada, uma alegria estar pelas ondas do rádio, conectando com você no Revista CBN. Hoje eu quero contar um pouquinho para você, antes dos nossos repórteres que já estão plugados aí com a gente e também de Marco Rudiger para a nossa Semana Política, eu quero te contar que a gente vai ter uma estreia especialíssima a 1h da tarde. Quero fazer surpresa. Eu contei um pouquinho para você lá no arroba Petria Chaves no Instagram. Mas você não tem ideia, Daniel Mesquita, do que será a nossa estreia da 1h da tarde. Olha, tomara que dê tudo certo com a conexão, pra gente não... Mas vai dar tudo certo, sim. Acompanha comigo a 1h da tarde, a estreia desse domingo aqui do Revista CBN, que eu preparei com muito carinho para você. Também eu tenho conversa hoje aqui no programa com um naturalista no Antropoceno, um biólogo em busca do selvagem, trazendo aqui o que é a vocação do Revista CBN, que é falar sobre ciência. Somos apaixonados por ciência, por vida, por tecnologia, muitas vezes também pelo mistério que é estar vivo, você sabe muito bem. E eu recebo logo mais aqui no Revista o Mauro Galletti, que é hoje um dos cientistas mais influentes do mundo brasileiro. Ele que é biólogo e professor titular do Instituto de Biociências da Unesp, é um dos autores mais procurados em pesquisas científicas, né, por, enfim, suas pesquisas, suas publicações, e ele vai contar um pouquinho pra gente sobre o que é ser um naturalista no Antropoceno, livro dele que inclusive foi prêmio Jabuti Acadêmico em 2024. E a gente tá com muito prêmio Jabuti aqui hoje no Revista CBN, porque na sequência eu entrevisto a matemática Tatiana Roque, que tá lançando essa semana o livro A Máquina e Nós, uma imersão profunda, como é típico da Tatiana, sobre o que uma máquina pode fazer e o quanto a gente pode se distanciar da máquina, do que a máquina faz, afinal de contas somos humanos. Ela é filósofa, matemática, escritora, prêmio Jabuti com vários livros, e ela também vai conversar comigo daqui a pouquinho. Esse é o Revista CBN, a sua revista radiofônica aos finais de semana. Eu sei que, como eu, você também passa a semana inteira esperando por esse momento, e é uma alegria estar aqui com você nesse domingo. Manda mensagem para mim, @petriachaves no Instagram. Eu espero pela sua mensagem. Manda lá, pode mandar DM, pode mandar mensagem no vídeo que eu deixei ontem para contar um pouquinho das novidades do programa. Manda mensagem por alguma forma. Também o e-mail petri@cbn.com.br. E você também participa sempre assistindo, acompanhando o programa pelo YouTube da Rádio CBN, CBN Oficial. Hoje a gente está com a transmissão aqui em Revista CBN. Você pode participar também pelo YouTube, mandar no chat, e pode participar sempre pelo WhatsApp. 11 999 11 9981. Espero a sua participação aqui com a gente ao longo das próximas 3 horas no Revista CBN. Meio-dia, 9 minutos, essa é a nossa revista radiofônica deste domingo, 2 de agosto de 2026. Ao vivo agora a gente parte para o que é destaque na capa do Revista CBN de hoje, os destaques com a nossa reportagem em todo o Brasil. Começamos com destaque de política. Em São Paulo, o repórter Matheus Leite abre a capa do Revista CBN com a gente, com os destaques importantes da política nacional. Matheus, boa tarde.
Oi, Petra, boa tarde a você e também aos ouvintes. O Partido Novo acionou o Tribunal Superior Eleitoral contra o presidente Lula por suposta propaganda eleitoral antecipada numa convenção do PT na Bahia. A legenda pede a aplicação de uma multa e a retirada de vídeos do evento que aconteceu neste sábado das plataformas digitais. A legislação eleitoral permite atos de pré-campanha, mas proíbe pedidos explícitos de voto antes do início oficial da propaganda eleitoral, em 16 de agosto. Lula, no entanto, fez isso em mais de um momento, tanto para ele quanto para os candidatos oficializados na convenção. O governador Jerônimo Rodrigues, que confirmou a candidatura à reeleição, e Jacques Wagner e Rui Costa, que vão concorrer ao Senado. Em uma das declarações, o presidente pediu para ser lembrado após os votos para parlamentares e para o Executivo Estadual.
Depois que vocês votarem em deputado estadual e deputada, votarem em deputado federal e deputada, votarem em senador da República e votar no Jerônimo, se sobrar um pouquinho de voto, vote em mim, que eu agradeço a todos vocês a lembrança.
Jerônimo Rodrigues, Jacques Wagner, Rui Costa e o próprio PT também são alvos da ação do Novo. Neste sábado, o senador Flávio Bolsonaro, candidato à presidência, também pediu votos durante a convenção do PL, que lançou a candidatura do governador de Santa Catarina, Jorginho Melo, à reeleição, e as de Carlos Bolsonaro e Caroline Detone ao Senado. Flávio fez o pedido enquanto direcionava uma crítica ao governo Lula.
E eu quero dizer a todos, até aqueles que não gostam de Flávio, votem no Flávio, porque senão nem isso vocês vão poder fazer mais com mais um governo dessa quadrilha que tomou conta do nosso país.
O advogado especialista em direito eleitoral, Alberto Rolo, afirma que manifestações desse tipo em convenções não configuram propaganda eleitoral antecipada por si só, mas a prática deixa de ser autorizada quando o conteúdo é divulgado para o público que está fora do evento.
Uma convenção partidária é uma reunião fechada, dirigida, direcionada aos convencionais, aqueles que votam, porque convenção é para a escolha dos próximos candidatos de cada partido. Então, um discurso feito nesse ambiente não configura propaganda eleitoral antecipada. É possível que essas reuniões sejam transmitidas pelas redes sociais e aí haveria a possibilidade de atingir um público externo. Nesse caso, pode ser aplicada a sanção de multa.
Na semana passada, o Tribunal Regional Eleitoral de São Paulo condenou o presidente Lula ao pagamento de uma multa de R$15 mil por propaganda antecipada quando o petista pediu votos em favor de Simone Tebet e Marina Silva para o Senado. O episódio aconteceu em maio, durante o lançamento de um programa de crédito do governo federal voltado para motoristas de aplicativo. Pétria.
Muito obrigada às informações com o Matheus Leite, período em que já começa a ficar acirradas as questões políticas. Aí estamos em pré-campanha, né? Não estamos ainda com campanha eleitoral oficial e aí a gente monitora, portanto, esse pedido do Partido Novo, a nossa reportagem acompanhando também convenções em todo o Brasil e a gente vai atualizando para você informações importantes ao longo do Revista CBN, inclusive porque hoje tem convenção do PT em que o presidente Lula é oficializado como candidato para a reeleição e a gente em instantes traz a nossa reportagem em São Paulo com a convenção do PT. Agora meio-dia, 14 minutos.
A Semana Política, com Marco Rüdiger.
Com ele, que não faz aniversário hoje, mas fez. Foi ontem, Marco, teu aniversário? Foi boa ontem. Tarde, parabéns! Querido! Um respiro.
Foi um acesso momento. Legal, foi bom, foi bom.
Que pena que eu não estava no Rio de Janeiro. Mas enfim,
é verdade,
também, a gente faz perto.
Mas nós temos que nos encontrar, os leoninos tem que
unidos. A gente ainda vai ter que fazer uma festa juntos, fazer na ponte Rio São Paulo. Bom, Marco, a gente ainda não está com informações, porque, enfim, qualidade de áudio, mas a gente está com reportagem acompanhando a convenção do PT em São Paulo, em instantes, nosso repórter, talvez até aqui no meio do nosso boletim, nosso repórter vá conseguir informações para a gente, mas a gente tem aí, enfim, a convenção que confirmou a candidatura de Flávio Bolsonaro à presidência da República, destaque nessa semana em diferentes plataformas. Também a ênfase, né, do presidente da Argentina, Javier Milei, reunindo aí posts e uma porcentagem dos posts sobre os candidatos do PL nessa semana. Momento em que o noticiário, as convenções, o momento político fica ainda mais quente. Marco?
Petra, olha só, eu acho assim, a gente está, você acabou de falar, a gente não está na disputa eleitoral em si, mas o fato é que está, né? Na prática, assim, está. Legalmente ainda tem esse... E a gente viu essas convenções acontecendo no caso específico do Flávio Bolsonaro, que é, até o momento, o grande contendor aí do Lula, né? Do presidente Lula. Ele tem dificuldades assim, muito notórias. Né? Por exemplo, a questão, por exemplo, da dificuldade dos impasses dele de conseguir construir alianças mais para o centro e centro-direita, digamos assim. Então, ele tem uma dificuldade bastante grande nisso, não viabilizou, ainda não está claro o nome do vice para ele. Então, fica muito difícil. Eu me pergunto, por exemplo, né, não só os outros candidatos que vêm pela direita, a direita nessa eleição, no primeiro turno, está bastante fragmentada. Eu acho que eu já comentei aqui, parece um pouco quase que uma primária, como se fosse nas eleições americanas, né? Tem uma certa primária para você ver quem vai ser o candidato do Partido Republicano ou Partido Democrata. No caso da direita, essa divisão meio que marca isso, tem uma espécie de uma primária, e muito provavelmente, pelo menos as pesquisas indicam com bastante potência, que o primeiro turno Flávio Bolsonaro deve ter, porque ele já larga com um lastro bastante grande que vem do bolsonarismo raiz que lhe apoia. Mas o fato é que ele não conseguiu ampliar isso, ele não conseguiu construir uma aliança mais significativa. O tempo, provavelmente, dele de televisão e rádio deve vir a ser menor do que o Lula. Então, eu acho que ele tem muitas dificuldades. E aí ele resolveu fazer, eu acho que foi um erro da campanha, insistir em trazer atores externos ao Brasil para dentro da campanha brasileira. E eu acho que isso pega muito mal no eleitorado, isso pega muito mal na direita, inclusive, pelo menos na centro-direita. Você vê o Caiado em cima disso, você vê os demais candidatos operando em cima dessa discussão, repudiando isso. Então ele não consegue crescer, ele não consegue ampliar. E eu acho que isso talvez seja a maior fragilidade. Ter trazido o Milei, até agora eu não vi qual foi a vantagem. Porque, tudo bem, causou. Quem causou foi o Milei. Quantos votos o Milei tem no Brasil? Nenhum. Talvez só do... assim, então
é talvez uma jogada que... de marketing para o próprio eleitorado, querendo demonstrar algum tipo de poder, articulação com outras lideranças?
Olha, eu acho que sim. Porém, é uma articulação meio nefasta, porque, na verdade, ele está muito vinculado às tarifas que o Brasil recebeu. Então, isso é muito complicado, né? E, então, eu não vejo realmente uma potência nisso. Eu acho que foi extremamente deselegante o presidente da Argentina, quando esteve aqui, a forma como ele se referiu ao governo brasileiro, porque ele é chefe de Estado. Essa é uma questão relevante também. Então, você vê que essa é uma candidatura que tem dificuldades bastante grandes. Né? Não estou dizendo que o Lula não tem, a gente vai falar logo em seguida sobre isso, mas essa é uma candidatura com bastante dificuldade, e eu acho que, curiosamente, ele vai seguir o Lula em não participar da maior parte dos debates, porque os outros candidatos na direita certamente vão precisar se contrapor ao Flávio Bolsonaro para dizer: eu represento melhor a direita, o nosso campo político, do que Flávio Bolsonaro, e eu tenho condições no segundo turno ser mais bem sucedido do que Flávio Bolsonaro, porque eu amplio. É o caso do Caiado, muito especificamente, né? Então eu vejo que ele vai ter uma situação que ele não vai querer ir, a não ser que o Lula vá. O Lula provavelmente não deve querer ir na maior parte dos debates do primeiro turno, porque ele não vai querer entrar sozinho com um determinado tempo e os outros candidatos somados todos basicamente batendo nele. Então Eu acho que é uma eleição que o Lula só vai ter essa aparição, talvez no último debate, penúltimo debate, não sei. Mas o fato é que, se houver o segundo turno, ainda tem essa questão por conta da fragmentação, e que a eleição, ela, na verdade, ela é definida pelos votos válidos. Então, se você contabilizar os votos válidos, somente os votos válidos, né, que já é um universo menor, e dependendo da fragmentação e da distribuição desses votos, pode ser até que ela se resolva no primeiro turno. Não acho que seja isso. Acho que vai ter segundo turno, mas é uma possibilidade. Porém, eu acho que o Lula ele tem vantagens assim bastante claras, na minha opinião, em relação ao Flávio nessa eleição.
E por falar, presidente Lula, Marco, o nosso repórter Pedro Pupulin está acompanhando a convenção do Partido dos Trabalhadores, que oficializou nesse domingo. Essa convenção oficializou mesmo a candidatura do presidente Lula. Então, antes da gente continuar aqui com o nosso papo e a nossa análise, vamos acionar aqui o Pedro para contar para a gente o que está rolando na convenção. Boa. Agora, como é que foi essa oficialização nesse domingo. Importante destaque aqui do Pedro Pupulin para a gente. Pedro, boa tarde.
Oi, Petra. Boa tarde a vocês e a todos que nos acompanham na CBN. Exatamente, o PT oficializou agora há pouco a candidatura de Lula à presidência da República durante a convenção nacional do partido, que está sendo realizado aqui na Expo Center Norte, em São Paulo. O atual vice, Geraldo Alckmin, já havia sido confirmado pelo PSB como candidato à reeleição na chapa do petista na semana passada. A candidatura foi confirmada antes da primeira aparição de Lula no evento pelo presidente nacional do partido, Edinho Silva. Eu separei um trechinho da fala dele, vamos ouvir.
Homologamos, oficializamos agora Lula presidente, Alckmin vice, que nós viemos aqui para oficializar, mas também para celebrar essa construção política que é histórica, mantendo o nosso país nesse caminho da reconstrução das políticas públicas e preparando o Brasil para um Brasil de futuro, de legado para o povo brasileiro.
Bom, Petra, Lula chegou agora há pouco e subiu ao palco principal do evento acompanhado da primeira-dama Rosângela Lula da Silva, a Janja, além de Alckmin e do candidato do PT ao governo de São Paulo, Fernando Haddad. Diversos aliados do presidente já discursaram no evento. Além de Edinho, discursaram, por exemplo, aí o ministro Guilherme Boulos e a ex-ministra Simone Tebet, atual candidata ao Senado por São Paulo. Em suas falas, além de exaltar Lula, Tebet criticou o principal adversário do petista na disputa ao Planalto, Flávio Bolsonaro, do PL. Segundo a ex-ministra, Flávio é golpista como o pai, se referindo ao ex-presidente Jair Bolsonaro, condenado pelo STF por tentativa de golpe. Aos 80 anos, Petra, Lula vai em busca aí do seu quarto mandato presidencial. Ele foi eleito em 2002, reeleito em 2006 e novamente escolhido presidente em 2022. Se vencer neste ano, Lula chega então a 16 anos como presidente, ficando atrás somente de Getúlio Vargas, que governou o Brasil por pouco mais de 18 anos. Em 2026, o PT vai ter aí PSB, PCdoB, PV, PDT, PSOL e Rede como aliados na eleição presidencial. Diversos desses líderes partidários já discursaram também por aqui. Já Flávio Bolsonaro, até o momento, como vocês vinham falando aí, não anunciou coligações e tenta articular nomes para o posto de vice. Os partidos têm até 5 de agosto para realizar as convenções, nas quais oficializam candidatos e coligações. Depois, as candidaturas devem ser registradas na Justiça Eleitoral até 15 de agosto. A campanha eleitoral começa no dia seguinte. A gente segue por aqui acompanhando. Petra, ao longo do dia trago mais atualizações.
Nossa reportagem em cima dos fatos, e a gente já traz essa bola levantada aqui pelo Pedro Pupulin, para o Marco Rüdiger contar um pouco para a gente sobre estratégias do PT, se de um lado tem aí o que levantaram sobre Flávio Bolsonaro, a gente não pode esquecer da investigação que está tendo sobre Lulinha. Então, é um cenário bastante delicado, Marco, e aí eu queria um pouco da tua visão sobre, enfim, as estratégias do presidente Lula, PT, nesse momento, o que, que a gente pode falar, como é que a gente pode olhar para isso?
Pois é, assim, essa questão do Jacques Wagner, do Lulinha, né? O Jacques Wagner, a gente, olhando as redes, foi associada em 3%, digamos assim, do movimento que teve nas redes, das postagens que houveram nas redes, e o Lulinha especificamente, 6,7% nesse período que a gente está analisando agora, que é essa semana, basicamente. Então, quando a gente olha isso, não foi uma coisa que engajou muito além do campo da extrema-direita até o momento. Não quer dizer que não possa aumentar. Não quer dizer que não possa aumentar. Eu acho que é uma coisa que tem que se prestar atenção. Mas eu não acho que isso seja ainda, a não ser que fique muito comprovado que houve um enorme caso de corrupção, que o dinheiro realmente correu, especialmente no caso do Lulinha, entendeu? Então aí eu acho que pode ser, sim, que cause um impacto na campanha. Mas se tivesse sido uma conversa, digamos assim, que é até um problema que o Brasil tem, né? Que o Brasil não tem uma legislação específica que regula o lobby, né? Mas assim, se não tiver um dinheiro envolvido comprovadamente, aí eu acho que não vai ser uma coisa tão danosa assim. Claro que isso fere um pouco a campanha, mas não vai ser tão danoso. Tem que ver como é que isso vai se desenvolver daqui para frente. Agora, o maior problema que eu vejo quando a gente pensa a campanha de Lula, né, que fora o fato, digamos assim, que é muito notável ser presidente pela quarta vez eventualmente, né, é bastante impactante isso, e eu acho que hoje ele tem uma vantagem em relação a isso, não só pelas pesquisas, mas acho que pela dificuldade de articulação de uma proposta de futuro que a extrema-direita tem, especialmente Flávio Bolsonaro, porque A extrema-direita quer mudança. Ela quer mudança e ela sente que tem no Brasil um clima para mudança, tem uma insatisfação no ar. Só que quando ela remete essa mudança a um passado que as pessoas não querem voltar. Exato. Esse que é o ponto. E aí, quando a gente olha...
A forma é muito... Bom, o presidente Lula mesmo falou, né, na sexta-feira, se não me engano, que enquanto ele estivesse vivo, a extrema-direita não ia voltar para o poder, né? Foi bem incisivo nisso, mas o que a gente discute muito é isso. Existe essa brecha, essa insatisfação, mas, ao mesmo tempo, qual é o preço, né, que se paga por essa mudança? Enfim, é o que a gente vai ver, né, Marco?
Petra, eu acho assim, quando... Eu acho que tem um problema muito importante na pauta do PT, do governo, que é um olhar sobre o futuro. O PT hoje ele tem coisas que são muito relevantes para o Brasil. Ele defende a institucionalidade, né? Está dentro absolutamente do respeito democrático, etc. Porém, existem problemas. Existem problemas de ordem orçamentária, do gasto público, da qualidade do gasto público, se gasta muito Outro dia eu estava vendo o Ricardo Paes Barros, um economista, falando exatamente isso, ele discutindo, não, se investe muito em educação no Brasil, e realmente se investe, acho que é o terceiro ponto do orçamento público, antes o segundo é saúde, o primeiro é dívida pública, então, na verdade, se investe muito, mas qual é o impacto disso, o retorno disso, o que isso está alavancando de resultante no final? Então, essa é uma questão muito substantiva, e o gasto público está realmente muito alto no Brasil. Então, essas coisas vão ter que ser revistas. Porém, tem mais do que isso. Por exemplo, hoje, a conjuntura internacional, ela conversa diretamente com a conjuntura interna. Não é à toa que se tenta trazer esses atores externos aqui para dentro. Esse é um grande problema que eles têm na pauta do PT e do governo atualmente. Então, são problemas que não estão, digamos assim, bem equacionados. Você vai ter 4 anos pela frente em que você vai ter que entender toda uma geopolítica que mudou, que é importantíssima, e junto com essa geopolítica, toda uma estrutura da economia que mudou, né? Então, por exemplo, comércio do Brasil e Argentina, né? Peças de carro para lá, para cá, carros daqui para lá, mas são, em geral são carros que são de origem europeia. Os chineses estão entrando, como é que fica isso? Como é que fica a construção desses carros aqui, ou parte dessas peças, e o comércio, por exemplo, com a Argentina, já que a gente falou do Milei? Como é que fica, por exemplo, a criação de data centers? Como é que fica a questão do trabalho no Brasil quando a inteligência artificial vai entrar? Então, qual é a proposta de futuro para isso? Qual é a expectativa que as pessoas têm para a vida delas? Então, eu acho assim, um partido, ele hoje está representando muito o status quo, com a institucionalidade, com a democracia, etc. O outro partido que propõe mudança, propõe uma mudança que as pessoas, em geral, não querem, que é um passado de referência, lá na década de 60, 68, etc., que tem mil complicações, a gente sabe disso. Então, como é que fica essa proposta de futuro? Então, sinto assim, na agenda do Brasil, isso eu falo com nossos ouvintes, falta muito... Qual a agenda de futuro? Porque os 4 anos não poderão ser mais igual os últimos 4 anos. E essa é uma grande questão para a gente debater aqui, Petra.
Tem que debater. Vamos pegar esse gancho? Eu estou anotando aqui essa tua deixa. Você sabe que eu recebo muitas mensagens dos ouvintes. O Marco tinha que ter mais tempo, mas a gente quer o Marco na capa do Revista. Então precisa estar junto com os fatos, né? A gente queria ter 5 horas de programa, porque é a realidade. Mas, Marco, vamos pegar esse gancho, porque eu quero falar sobre isso, abrir com isso, independente do noticiário, eu quero abrir com isso semana que vem, mas eu quero você, 1 minutinho, antes da gente dar tchau, os sussurros das redes. Você me fala? O que a gente precisa prestar atenção?
O grande sussurro é uma polêmica que está havendo, ainda que não explodiu completamente, de o quanto o TSE vai regular ou vai poder regular o uso de inteligência artificial nas campanhas. Então, por exemplo, na convenção, Flávio Bolsonaro vem e apresenta um filme do pai feito em inteligência artificial, e isso gera uma polêmica. Quanto isso é válido ou não é válido? Isso não é muito claro. E vai se utilizar inteligência artificial, todos os campos políticos vão utilizar, a esquerda vai utilizar, a direita vai utilizar, o centro, todo mundo vai utilizar. Então, quanto isso vai ser permitido e como é que isso vai ser avaliado? E avaliado dentro de uma dinâmica de campanha em que boa parte é no digital, então é em tempo real. Como é que isso vai se dar? Quais são os limites dessa regulação? O que pode, o que não pode? E o quanto não pode? Porque tem a liberdade de expressão também. Então, essas coisas todas estão muito mal resolvidas, elas ainda não vieram à tona, mas a campanha iniciando, esse vai ser um grande tema, porque a campanha vai ser permeada disso. E isso não está nem um pouco claro, então esse é o sussurro que eu diria para você, que está submerso ainda, mas vai vir à tona.
E a gente vai acompanhar, analisar. Esse é Marco Rüdiger, na nossa Semana Política. Obrigada pelo depoimento que a gente trouxe nas redes sociais, Marco, sobre essa nossa roda de conversa. Ficou demais. É uma honra, um orgulho ter um timaço de colunistas como o que acontece aqui no Revista CBN, você entre eles. E é como eu disse, eu até mandei para você o print aqui. O Marco devia ter mais tempo. Ah, meu Deus. Vamos pensar, vamos pensar. Querido, um beijo para você. Parabéns mais uma vez pelo seu aniversário ontem. E até semana que vem.
Beijo, beijo para todos os nossos ouvintes.
Semana Política com Marco Rüdiger. A gente vai agora para o Revista... Para o Revista, não. Revista já estamos nele, pelo amor de Deus. Para o Repórter CBN.
Repórter CBN.
Domingo 2 de agosto de 2026. Em convenções partidárias realizadas por aliados neste sábado, tanto Lula quanto Flávio Bolsonaro pediram votos para as próprias candidaturas à presidência da República. Na Bahia, na convenção que oficializou o governador Jerônimo Rodrigues como candidato à reeleição pelo PT, o presidente Lula afirmou: "Vote em mim". Em Santa Catarina, na convenção que lançou a candidatura do governador Jorginho Melo à reeleição pelo PL, o senador Flávio Bolsonaro disse: "Votem no Flávio". Pela legislação eleitoral em vigor, a propaganda eleitoral só é permitida após o início oficial da campanha em 16 de agosto. Antes disso, a lei das eleições veda pedidos explícitos de voto, podendo caracterizar propaganda eleitoral antecipada. Cabe à Justiça Eleitoral analisar, caso seja provocada, se declarações feitas antes do início oficial da campanha configuram propaganda eleitoral antecipada. Subiu para 72 o número de pessoas que morreram ao tentar atravessar a nado a fronteira entre Marrocos e Ceuta, enclave espanhol no norte da África. Atualizaram neste domingo as autoridades locais. As mortes decorreram de uma tentativa de entrada em massa em Ceuta na quinta-feira, quando cerca de 60 mil africanos nadaram rumo ao enclave espanhol. O incidente, sem precedentes, desencadeou uma nova crise migratória no norte da África, além de uma crise política na União Europeia. No horário de Brasília, meio-dia, 34 minutos.
Repórter CBN. As principais notícias do dia, a cada meia hora.
Mecânico amigo, quem é dono de oficina sabe. Os clientes procuram sempre serviços de confiança e o respeito pelo seu trabalho começa na escolha das peças. Quer colocar um time imbatível na sua oficina? Escale marcas Drive, com amortecedores Monroy, componentes de suspensão Axios, freios Ferodo e velas Champion. Você entrega a mesma qualidade premium que é testada e aprovada nas pistas de corrida mais exigentes do mundo. Drive, qualidade mundial reconhecida. Acesse nosso site drivebrasil.com.br.
O Eixo Monumental terá bloqueios de trânsito neste fim de semana em razão da corrida Live Run XP, com percursos de 5, 10, 21 e 42 quilômetros. A largada e a chegada acontecem na Esplanada dos Ministérios, na altura da Catedral. Por isso, a partir das 4 horas da tarde de sábado, o DETRAN fará intervenções, com expectativa de liberação somente a partir das 8 da noite. A via S1 será bloqueada na altura do Museu da República e o fluxo de veículos será desviado para a L2 Sul. O acesso ao estacionamento da Catedral só será permitido pelo túnel da Cúria, na via S2, a dos anexos. A faixa da direita da S1 será destinada à saída de veículos dos ministérios, com fluxo até o Palácio do Itamaraty, onde os motoristas serão novamente desviados para a S2. Já na via N1, os acessos pela via do Palácio da Alvorada e pela L4 estarão fechados, com bloqueio entre o quartel do Corpo de Bombeiros e a via de ligação entre os dois lados do Eixo Monumental na altura do museu. Apenas a faixa da direita estará liberada para a saída de veículos de emergência dos bombeiros. Bloqueio também na via de acesso ao Palácio da Alvorada, no sentido Jaburu, com desvio pela L4. Já no domingo, as intervenções estão previstas para acontecer entre as 4 horas da madrugada e 10 da manhã. Mariana Machado, CBN Serviço.
Brasília recebe pela primeira vez o Breakfast Weekend, festival gastronômico que reúne cafés, hotéis e bistrôs com menus especiais de café da manhã durante todo o mês de agosto. Os eventos contarão com cardápios em sistema de buffet ou combos, com preços a partir de R$ 40. Participam estabelecimentos como B Hotel Brasília, Gold Tulip Brasília Alvorada, Oliva Café e Ouro Preto Café e Bistrô. Algumas casas também vão oferecer promoções e opções de café da manhã durante todo o dia. Com o tema Sabores do Mundo, o festival promove uma experiência gastronômica inspirada em diferentes culinárias e busca incentivar o público a conhecer novos estabelecimentos da capital. A programação completa, com horários e informações sobre reservas, está disponível no site oficial do Breakfast Weekend. Juliana Souza, para a CBN.
Revista CBN.
Meio-dia, 38 minutos, fala ouvinte do Revista CBN. Você participa comigo? O Aurélio Bastos, ele fala: Petra, que legal o Marco ter feito aniversário ontem, por coincidência, junto com o Milton Jung. Foi ontem o do Milton? Não, o do Milton não é dia 31? Dia 1º de agosto, do Milton? Nosso querido âncora! Ah, vocês comemoraram na sexta. Eu tinha certeza que o Milton era dia 31. Portanto, Milton Jung... Cheque aí, a Letícia deve saber, da Carol Moran. Milton Jung, Marco Rüdiger, a Carol Moran também. Carol Moran... Gente, o que tá acontecendo? É critério? E todo ano é assim, Daniel Mesquita? Todo ano é assim. Meu Deus, quantos leoninos unidos jamais serão vencidos. No caso, eu sou a coordenadora de tudo, porque eu faço dia 26. Então, eu faço primeiro, puxo o couro. Muito bom, muito, muito bom. Gente, manda mensagem para mim, não me deixe só. Não me deixe só nesse domingo. Faça companhia aqui pro Revista CBN. Mande sua mensagem carinhosa, atenta, aqui pro WhatsApp 11999119981. Tem ouvinte reclamando de... Olha só, tem gente reclamando de trânsito em São Paulo, na Rodovia dos Bandeirantes, limite entre Caieiras e São Paulo, Jairo tá falando. Mas isso é São Paulo, a gente tá no Nacional agora. Estamos no Bloco Nacional, então você participa mandando mensagem pra gente no WhatsApp. Como eu falei, ouvinte aqui pedindo estender o prazo do Marco Lincoln, falando pra deixar maior o quadro. Mas eu preciso de 5 horas de programa. Se vocês ouvintes... Olha só, querendo motinho. Se vocês ouvintes se mobilizarem, fala aí pra gente ter 5 horas, meu amigo. Não, senão não tem o que fazer. Não tem 5 horas de Revista CBN, sábado e domingo, tá? Lincoln, fala lá, manda mensagem pro Falou. Não quer? Fale conosco. Tá? Aqui quem mais? O ouvinte, da onde que é? Minas Gerais? Tá desejando um... Tá ruim esse WhatsApp aqui. É muita mensagem que chega e trava o negócio, não consigo abrir na hora. Mas eu vou abrir daqui a pouquinho o WhatsApp. Vamos deixar o WhatsApp pra lá. Vamos abrir aqui no Instagram antes da Rosário. Ó, o Lino Pires, maravilhoso, me manda uma mensagem lindíssima com o radinho raiz dele, coisa mais linda do mundo. Quer mostrar aí, ô Luiz Del Boni? Olha o rádio dele, ó. Toshiba. Velho de guerra, meu amigo. Tá pensando o quê? Que é só YouTube? Que é tecnologia? É rádio, analógico. Pelo amor de Deus, adorei. Ouvinte que é ouvinte do Revista CBN sabe que a gente adora receber foto dos radinhos que vocês ouvem aí o programa, pelo Brasil, né? O João Antônio tá em Uberlândia, me mandou um alôzinho pelo Instagram. Nas fotos, gente, eu deixo as fotos lá no Instagram. E aí dentro dos stories, sempre tem link pro programa pra você ver já aqui no YouTube. Link pras coisas, tá? Essa semana eu tive um lançamento de livro, do meu segundo livro em São Paulo. Lotou o negócio, 8 horas da manhã. Tudo ouvinte do Revista CBN. 8 horas da manhã, todo mundo tomando café da manhã comigo. Foi lindo! Eu prometo contar pra você sobre mais lançamentos que a gente vai fazer aí ao longo do tempo até o final do ano. Tem eleições agora, então a gente tem um noticiário político super pesado, né, gente? Super denso. Então precisa dar uns respiros aí, é como eu falei, não me chama para almoço, não me chama para reunião de negócio, me chama para café da manhã e a gente conversa sobre tudo o que precisar. Melhor coisa no ar, né? Então é isso, eu vou avisando para vocês aí ao longo dos tempos sobre outros lançamentos, encontros,